As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Estão confirmadas mais 18 infecções Covid-19 no Médio Tejo, 8 das quais respeitantes ao Conselho de Tomar. Ora, ainda mais 3 casos, enquanto em Abrantes e no Entroncamento houve registro para mais 2 contágios. Alcanena, Torres Novas e Vila Nova da Barquinha registaram mais um teste positivo nas últimas 24 horas. No total, o Médio Tejo tem já contabilizadas 13.263 infecções, das quais 218 continuam ativas. 12.674 pessoas tiveram alta. Há 379 mortes associadas a esta doença. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Abrantes continua como concelho com o maior número de casos ativos, num total de 54, seguindo-se Orém com 32 e Constância com 29. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.091 infecções, 2.976 recuperações, 83 óbitos, 32 infecções ativas. Tomar, 2.545 casos, com 2.464 recuperados, 56 óbitos, 25 infecções ativas. Torres Novas, 2.039 casos, 1.953 recuperações, 60 mortes, 26 infecções ativas. Abrantes, 1.657 infectados, 1.534 estão curados, 69 mortes, 54 infecções ativas. Entroncamento, 1.140 infecções, 1.098 recuperados, 23 mortes, 19 infecções ativas. Alcanena, 1.061 casos, 1.012 recuperações, 39 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Ferreira do Zêzere, 615 casos, 596 dos quais já recuperados, 17 vítimas mortais, 2 infecções ativas. Mação, 437 infecções, 419 recuperados, 15 óbitos, 3 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 282 casos, 266 dos quais dados como curados, 9 mortes, 7 infecções ativas. Sardual, 205 casos, 186 recuperados, 5 óbitos, 14 infecções ativas. E Constância, 196 infecções, 164 das quais recuperadas, 3 mortes, 29 infecções ativas. Tal como já então referido, Tomar-se teve 8 casos nestas últimas 24 horas e está confirmado um surto de Covid-19 num lar situado na freguesia da Serra e Junceira. A confirmação surgiu de fonte oficial da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, sendo que, convém esclarecer, não estão em causa nem o lar de Nossa Senhora da Purificação na Serra e nem o lar de São Mateus na Junceira. Ou seja, tudo aponta para uma possível estrutura dita clandestina. Refira-se então que Tomar teve 8 infecções nas últimas 24 horas, naquele que foi o pior registro dos últimos 4 meses. No que diz respeito à incidência cumulativa a 14 dias, Tomar tem 56,5 casos por 100 mil habitantes, ainda relativamente distante da fronteira que determina a aplicação de medidas restritivas. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que já solicitou à nova administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, neste caso ao presidente Casimiro Francisco Ramos, que é imperioso o regresso da urgência médico-cirúrgica à unidade de Nossa Senhora da Graça, naquela que é uma das pretensões da população nabantina há largos anos. Para além disso, reforçou Anabela Freitas, há ainda a questão associada à consulta de desenvolvimento saiu de Tomar para se centrar em Torres Novas na reestruturação no âmbito da pandemia, serviço que ainda não regressou, provocando enormes transtornos a crianças, jovens e respectivas famílias. Ficou assim um balanço ao que foi a reunião de Anabela Freitas com o responsável máximo pelo CHMT.
Imperioso a questão do retorno das urgências médico-cirúrgicas à unidade de Tomar e de Torres Novas. Ninguém quer estar a retirar urgências médico-cirúrgicas de nenhuma unidade hospitalar. Aquilo que queremos é que haja urgência médico-cirúrgica nas 3 unidades hospitalares. Manifestamos também preocupação em relação àquilo que é a transferência de doentes e o transporte de doentes entre as várias unidades hospitalares. Manifestamos, até porque o centro hospitalar, com a reorganização que teve que ter por causa de dar resposta ao Covid, porque a unidade de Abrantes ficou dedicada enquanto resposta ao Covid, houve um conjunto de valências que foram transferidas de Abrantes para as outras unidades, sendo que paulatinamente está a retomar aquilo que é a sua normalidade, mas há aqui algo que ainda não retomou e que para nós Tomar nos preocupa, que é o retorno da consulta de desenvolvimento para Tomar. E, portanto, manifestamos também essa preocupação, já o tínhamos manifestado junto do anterior Conselho de Administração, porque efetivamente muitas crianças e jovens do nosso Conselho têm que deslocar a Torres Novas e são crianças, em alguns casos, oriundas de famílias com dificuldades e, portanto, era aqui que ela estava e isso ainda não retomou. O atual Conselho de Administração, basicamente, respondemos da mesma forma que o anterior tinha, estão a fazer obras no espaço, na unidade de Tomar, que vai acolher a consulta de desenvolvimento e, portanto, assim que estiverem concluídas, retomará a Tomar.
Depois de ter chumbado as contas da Tejo Ambiente referentes ao ano de 2020, precisamente a transferência de 812 mil euros para manter a saúde financeira da empresa, eis que a Assembleia Municipal de Tomar aprovou por unanimidade a moção em torno da realização de uma auditoria à própria Tejo Ambiente, por proposta do Partido Social Democrata. Lourdes Ferro Mal, da bancada do PSD, justificou a apresentação deste documento com a falta de esclarecimento em torno das contas da empresa.
Todos nós sabemos como tem decorrido quer a prestação de serviços que envolve esta empresa intermunicipal, quer os resultados que também já passaram nesta Assembleia este ano da aprovação, neste caso, da reprovação das contas de 2020 e as consequências dos mesmos para a Câmara Municipal de Tomar, que importam numa transferência de 812.915,37 cêntimos. Estes valores que são resultado das contas de 2020, todos os pressupostos destas contas e o que se questionou nessa Assembleia e posteriormente não foram justificados e não foram esclarecidos. Há aqui um conjunto de situações, de questões que necessitam, obviamente, de ser justificados. Também queremos, com esta moção, denotar que algo, quando começa, tem que começar de uma forma correta e direita e não andar por caminhos tortos.
De seguida, Hugo Costa, do Partido Socialista, deixou claro que a sua bancada também iria votar favoravelmente à realização da auditoria, referindo-se a desvios financeiros que não são minimamente aceitáveis.
Dizer apenas que votaremos favoravelmente a proposta sobre a moção sobre a Tejo Ambiente. São conhecidas as posições que o Partido Socialista e eu próprio temos colocado sobre esta matéria. Os desvios financeiros não são de uma maneira aceitáveis, é preciso perceber o que é que acontece e, no pressuposto da transparência e no pressuposto que a Assembleia Municipal deve defender a transparência e deve ser também o órgão fiscalizador, o Partido Socialista votará a favor do requerimento.
Hugo Costa, candidato do Partido Socialista à Assembleia Municipal de Tomar, esteve nos estúdios da ERT por ocasião de mais um especial Autárquicas. Eleito em 2005 pela primeira vez para aquele órgão, Hugo Costa olhou para este percurso até aos dias de hoje, justificando as razões pelas quais resolveu assumir este desafio. Uma das principais mudanças que promete colocar em prática, caso seja eleito, passa pela descentralização das Assembleias, medida que, no seu entender, irá aproximar-se aquele órgão da população.
Acho que à altura, para olharmos para o Conselho e percebermos, eu sei que é uma promessa que todas as cabeças da Assembleia Municipal fazem em altura de campanha, ou praticamente todos, eu sei que no último programa eleitoral do Partido Socialista isso não constava, mas vai constar neste programa eleitoral da Assembleia Municipal reuniões descentralizadas. Eu sei que tecnicamente se encontra dificuldades. A técnica é a desculpa quando não se quer fazer alguma coisa. Mas existem em todas as 11 freguesias do Conselho de Tomar capacidade de fazer reuniões descentralizadas. Todas as freguesias têm pavilhões, têm associações, têm, em alguns casos, a própria junta de freguesia com capacidade para fazer essas reuniões. Tem escolas, tem um conjunto de infraestruturas. E se existe algo que eu me responsabilizo enquanto cabeça de lista da Assembleia Municipal, se for eleito presidente da Assembleia Municipal, as 11 freguesias do Conselho de Tomar vão ter reuniões descentralizadas da Assembleia Municipal. Ao longo destes 4 anos, é perfeitamente possível fazer naturalmente algumas reuniões em Tomar, na sede da Assembleia, no lugar habitual, mas fazer também reuniões descentralizadas, nomeadamente, a menos que o Covid e a pandemia não o permita. Mas, como tu indica, se a situação sanitária estiver mais calma ou estiver completamente desbatida ao longo do próximo mandato, responsabilizo-me para, ao longo dos 4 anos, existirem reuniões descentralizadas em todas as freguesias do Conselho.
3 alunos do Instituto Politécnico de Tomar receberam bolsas de estudo da Fundação Rotária Portuguesa e do Rotary Club Tomar Cidade. Foi numa sessão realizada no Salão Nobre da Câmara Municipal na Bantina e onde marcaram presença o administrador da Fundação Rotária Portuguesa, Luís Valente, o presidente do Rotary Club Tomar Cidade, José Ribeiro Mendes, e o presidente eleito, que assume funções precisamente já a partir deste 1 de julho, Paulo Diogo. A propósito das bolsas atribuídas, registro para as palavras de José Ribeiro Mendes, que apresentou os moldes destes apoios.
Isto são bolsas de estudo que são atribuídas pela Fundação Rotária Portuguesa, está bem? Tivemos, obviamente, nós escutámos a Câmara Municipal e o próprio clube também participou nestes financiamentos. O valor da bolsa é de 835 euros, é uma bolsa anual de mérito e é uma bolsa de mérito e de condição social. Nós, em articulação e em parceria com o Instituto Politécnico, definiu-se um conjunto de critérios, foram selecionados, identificados três estudantes que estão aqui representados hoje. Depois candidatámos esse processo à Fundação Rotária Portuguesa e a Fundação Rotária financiou. E é esse momento simbólico que nós hoje aqui estamos a entregar, o diploma de bolseiro da Fundação Rotária, que nós vos vamos entregar e o dinheiro faremos chegar depois de transferência bancária já amanhã, dentro da próxima semana, terão o dinheiro nas vossas contas e espero que seja, e é de certo, uma ajuda preciosa na vossa vida de estudante. Tenho a certeza que nós conseguimos marcar nas vossas vidas um contributo importante para a vossa formação e para a vossa qualificação na prestação de um serviço depois que irão prestar ao país.
Luís Valente, administrador da Fundação Rotária Portuguesa, deu conta da importância do apoio dado pela atribuição das bolsas ao prosseguimento de estudos por parte de muitos dos jovens bolseiros.
Quem recebe a bolsa e ainda hoje exprimiu a importância dessa mesma bolsa para nós é o retorno mais gratificante que podemos ter. E este também acaba por ser um desafio que nós, Rotários, lançamos à Câmara no futuro. Tomando, por exemplo, outros municípios da Redondezas, porque eu há 10 anos comecei também por entregar bolsas de estudo num concelho muito próximo, que foi em Abrantes, em que o Rotary Club de Abrantes tem um protocolo com a Câmara e todas as bolsas que o município atribui em parceria também com a Fundação Rotária Portuguesa. Hoje em dia, trabalhar em rede é uma coisa muito importante. Nenhum dos parceiros consegue isoladamente fazer o que quer que seja e adicionar valor àquilo que quer que seja, a não ser mesmo em parceria. Podemos também afirmar que a Fundação Rotária Portuguesa é talvez a organização na área das IPSS, quando digo IPSS, não da área da Segurança Social, mas do Ministério da Educação, talvez das poucas que existem em Portugal com esse reconhecimento, que mais bolsas atribui. Nós não, as bolsas não são bolsas com um grande montante, mas é um montante que nós achamos, aquele que achamos que naquele momento é aquele que se apraz, muitas vezes até para pagar as propinas. E o facto de haver alguém que paga as propinas, esse dinheiro que seria canalizado para o pagamento da propina, vai ser canalizado para outras necessidades que o estudante tem. E é esta importância que a Fundação sempre reconheceu à educação, que hoje fala-se muito que a educação como elevador social. A Fundação, desde o seu início, achou que a educação era muito importante na formação do cidadão. E era através da educação que ele se consegue promover na comunidade.
O sucessivo aumento do preço dos combustíveis foi um dos temas da recente edição do Médio Tejo em Revista, com a presença de Duarte Marques e Hugo Costa, deputados na Assembleia da República, eleitos pelo Círculo de Santarém. No que a gasolina diz respeito, por exemplo, está já em causa um valor a rondar os 25 cêntimos de aumento desde o início do ano, sendo que a diferença com Espanha, um polo de comparação, já se situa na ordem dos 30 a 45 cêntimos. Duarte Marques, por exemplo, apontou o dedo ao Governo devido à carga fiscal que está inerente aos combustíveis.
Como é que é o preço dos combustíveis? É muito simples. É o preço perspectivo do crudo, não é? Os custos de armazenamento e os impostos. Ora, o nosso IVA é sobre o total disto. Portanto, quanto mais caro está o crudo, Quanto mais caro está o combustível, mais caro ainda, mais pagamos ainda em percentagem do IVA. Agora, o que é que acontece? Nós temos em Portugal devemos ser o quarto país com o IVA mais alto da Europa. Portanto, acima de nós, com mais de 23%, penso que há 3 ou 4 países. O que é que aconteceu? Em 2016, todos nos apercebemos que pelo aumento dos combustíveis, que depois disputavam o aumento do valor real, calculado da percentagem do IVA, o aumento do combustível permitia ao governo arrecadar muita receita. Ou seja, o governo, sem culpa nenhuma, estava a ganhar muito mais à custa do sacrifício do preço dos combustíveis, ou seja, do sacrifício dos portugueses. O que é que o governo na altura fez e anunciou no Orçamento de Estado? Ok, nós vamos fazer aqui um equilíbrio no preço dos combustíveis e sempre que o crudo aumentar, nós baixamos o ISP, o Imposto sobre os Combustíveis, e se o preço baixar, se o preço do combustível do crudo aumentar, nós baixamos o ISP. E se o contrário se ficar também, para quê? Para ter uma previsibilidade na receita fiscal e, por outro lado, para garantir uma estabilidade de preços. O governo anunciou isto. Só que o que é que aconteceu? Foi na época que se aumentaram imenso os impostos em Portugal para concretizar o acordo da geringonça, Bloco de Esquerda e PCP. O governo nunca revelou quanto é que estava a ganhar só com o IVA dos combustíveis. E ainda por cima, nesse ano, aumentaram depois o valor do ISP em 5, se não estou em erro, foi 5,5 cêntimos para o gasóleo e para a gasolina, que continuou a aumentar de 2017 a 2019. Ou seja, o governo disse que ia fazer a neutralidade do preço dos combustíveis pelo ISP, não só não fez, e não estavam tão contentes. Ainda nos orçamentos seguintes, aumenta o valor do ISP.
Hugo Costa, por sua vez, recordou o histórico dos preços dos combustíveis em Portugal, assumindo que são, efetivamente, demasiado elevados.
Os combustíveis têm, historicamente, em Portugal, sempre um dos valores mais elevados da Europa, e não é deste governo em particular. E, naturalmente, não coloco isso em causa, os preços dos combustíveis são demasiado elevados para a carteira dos portugueses. Isso aí não tenho problemas nenhum em dizer, como também não tenho problemas nenhum em assumir esta questão da neutralidade fiscal que foi assumida em 2016. Eu julgo que tem que se trabalhar. A questão dos combustíveis tem o preço, que é sempre feito através dos futuros do Brent, que são uma parte significativa, e depois outra parte que é fiscal. Portugal também não é produtor de combustíveis. Portugal, e bem, disse que não à produção de hidrocarbonetos, e depois também tem os seus próprios custos, e também não podemos comparar muitas vezes com outros países, quando os países também são produtores de petróleo e desse tipo de situações. Não estou aqui a desculpabilizar-me, mas o pacote tem que ser visto num todo.
Mas Espanha pode ser um polo de comparação ou não?
Pode e não pode. Pode e não pode. No petróleo, sim.
Então, podes comparar. Compara é que eles pagam muito menos do que nós.
Pagam muito menos do que nós. Ou seja, naturalmente, existem razões que fazem com que o preço do petróleo seja, o preço da matéria-prima seja mais barato em Espanha do que em Portugal. Existem razões objetivas que levam a isso. Primeiramente, a matéria fiscal. É isso que eu estava a dizer.
Ah, então não é o preço do combustível.
Ou seja, o
preço do combustível matéria, é diferente.
Matéria fiscal, mas também o próprio mercado. Ou seja, existe. A autoridade da concorrência, ao longo dos anos, tem estudado muito a questão dos combustíveis e a possível cartelização ou não no setor dos combustíveis. É um dos debates mais antigos da autoridade da concorrência.
Avançamos agora para a nota do dia, hoje com Eunice Lopes.
Como nota do dia de hoje, gostaria de referenciar a oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar na área do turismo. As duas licenciaturas existentes, a de Gestão Turística e Cultural e a de Turismo e Gestão do Património Cultural, assentam no interesse crescente pelos domínios do turismo cultural e do património, colocando-a, de facto, na estratégia institucional politécnica de oferta formativa numa situação de vanguarda, nomeadamente através dos organismos Portugal 2030, Estratégia Turismo 2027, FCT, através das agendas temáticas relacionadas com a cultura, o património cultural, o turismo e a hospitalidade, também com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da União Europeia. Quem faz trabalho de investigação, junto dos stakeholders, percebe a importância de potenciar ações de governança local, precisamente com base na transferência de conhecimento criado no contexto da formação de recursos humanos e ainda a importância de que se reveste a sua aplicação concreta na criação de emprego. Ora, toda esta dinâmica é proposta nesta oferta formativa Cursos de Turismo do IPT, sob uma estratégia que cumprirá a interligação necessária entre a componente do turismo e a gestão do património cultural. A oferta formativa, focada estritamente nos estudantes, pretende preparar profissionais com um sólido conhecimento técnico e também de intervenção humana na interação da atividade turística com o património cultural. Isto é, pretende proporcionar formação qualificada nos domínios do turismo e da gestão do património cultural, centrada no sistema e desenvolvimento turístico. É claro que, para que tal aconteça, é necessário desenvolver-se ferramentas que permitam identificar problemas na gestão em turismo e património cultural, através de soluções teóricas e práticas de políticas de salvaguarda e valorização do património cultural. Paralelamente, também é necessário fomentar práticas de investigação aplicada, incentivando a autonomia do estudante na sua interação com a envolvente social, ambiental, económica e cultural, permitindo-lhes, no fundo, realizar projetos dedicados às políticas patrimoniais na perspectiva do mercado de cultura turística. Neste sentido, e enquanto resultados de aprendizagem, são por isso esperados conhecimentos, aptidões e competências integralmente relacionadas com sólidos conhecimentos nos domínios do turismo e do património cultural, demonstrando por esta via a sua aplicabilidade a contextos reais de trabalho. Por isso, deixo o convite para consultarem a página da oferta formativa do Instituto Politécnico de Tomar em ipt.pt. Sabendo-se que o futuro do turismo é exigente, as tendências de comportamento dos turistas à luz do contexto de pandemia são exigentes, é essencial incrementar a qualidade dos recursos humanos e isso só é possível com uma oferta formativa adequada ao contexto real e integrado dos serviços do setor turístico. Por fim, permitam-me que escolha a palavra valorização para terminar esta nota do dia. Valorização das instituições que formam os nossos estudantes, valorização dos professores que tudão de si aos estudantes, valorização das entidades que acolhem os estudantes para lhes conceder um contexto de formação real de trabalho, valorização do turismo e do património que existe no nosso território, valorização do nós e do outro em prol de uma sociedade moderna e equilibrada.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.